Vamos voltar a falar de eleições. Agora com outro enfoque. Vamos falar das mudanças nas eleições municipais deste ano, nas regras. E uma conferência, a segunda conferência de direito eleitoral, discute exatamente isso, eleições municipais. E eu converso agora com o especialista em direito internacional e direito eleitoral. Eu converso agora com Anderson Alarcon. Doutor Anderson, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Doutor Anderson, quando a gente fala de mudanças nas eleições, qual delas o senhor considera que é mais importante e a importância dessa conferência discutindo esse tema?
Essa conferência vem exatamente num momento muito crucial, que é semana que vem, cujo período vencem prazos importantíssimos para quem vai participar das eleições. Sobretudo coisas que antes não eram exigidas nas eleições anteriores e passaram a ser exigidas como atos preparatórios às eleições esse ano.
Entre esses atos, quais que o senhor destacaria e qual que o senhor acha que vão ser trabalhados de forma mais intensa nessa conferência?
A conferência vai dar um panorama, né, das principais alterações. Esses atos, especialmente para essa semana, semana que vem, que serão tratados com bastante cuidado, dizem respeito a algumas obrigações dos candidatos, especialmente dos partidos, em regularizar a sua casa, vamos assim dizer, primeiro, antes de pleitear uma participação na eleição. Por exemplo, os partidos devem checar a regularidade, a validade da composição partidária perante a Justiça Eleitoral. Eles devem igualmente checar essa mesma regularidade perante a Receita Federal do Brasil e o cartão CNPJ, e devem verificar a regularidade financeira mediante a abertura de uma conta bancária do partido. Tudo isso até semana que vem e informar previamente, antes das convenções, para a Justiça Eleitoral.
Esse ambiente que o país vive, de moralidade, denúncias, lava-jato, é tema também da conferência? O senhor calcula que isso vai dominar as eleições?
Há uma expectativa, amigo Gilson, que essa eleição será a eleição mais judicializada da história. E a alteração eleitoral muito contribui para esse ambiente, né, de demonização ou de moralização, vamos assim dizer, saudável de um lado e, por outro lado, às vezes um tanto desarrazoada. E a legislação eleitoral, muitas vezes, acaba também sendo um fator importante nesse processo, inclusive com as mudanças ou os principais eixos de mudanças que ela inaugurou para essa eleição.
Bom, o senhor está à frente da Comissão Eleitoral da OAB em Maringá, que inclusive tem um dispositivo para fiscalização. O cidadão vai ser fundamental na fiscalização dessas eleições? É a eleição em que o cidadão vai se sentir mais presente e principalmente vai ser ouvido nessa eleição?
É um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que nós desejamos uma maior fiscalização e transparência, e verdade seja dita, a legislação alterou alguma coisa quanto a esse quesito, quando, por exemplo, obriga que todas as doações que o candidato receber, ele tem que informar praticamente online, no prazo de no máximo até 72 horas para a Justiça Eleitoral e dar conhecimento amplo para que todos saibam de onde está vindo o dinheiro de financiamento da campanha, se por um lado a legislação inaugurou esta boa possibilidade, por outro lado ela reduziu drasticamente o tempo de campanha. E na nossa avaliação de especialistas, isso sob o ponto de vista do desenvolvimento e participação democrática é horrível, porque a campanha eleitoral se presta exatamente para o encontro e o desenvolvimento do debate de propostas e de ideias. Quando você reduz drasticamente o tempo de campanha, obviamente você reduz essa possibilidade de ampla participação e, de outro lado, acaba beneficiando quem já é naturalmente e ostensivamente conhecido como um padre, um artista de televisão, um pastor, um radialista, um apresentador de TV e também aqueles que já são detentores de mandato.
Então, o senhor acredita que, de certa forma, na tentativa de baratear ou de tentar reduzir os gastos de campanha, se criou benefícios para certos personagens políticos?
Infelizmente. E mais do que isso, a proibição do financiamento de campanhas por empresas, ela, se de um lado buscou se fazer isso para, a respeito de combater a corrupção ou economizar recursos, sob o ponto de vista de realizar um ganho democrático, de outro lado, Nós já vemos hoje um cenário recrudescido, que enrustido de, digamos assim, uma suposta plutocracia, né, que é o governo dos ricos, pelos ricos e para os ricos, no sentido de que hoje os partidos políticos já estão dando preferência para lançar candidatos àqueles que têm um pouco mais de poder aquisitivo e têm condição de financiar a sua própria campanha, já que em um cenário de ausência de financiamento e apatia político-cidadã no sentido de participação e também aliada à questão da crise, imagina-se que o financiamento feito por pessoas físicas seja muito tímido, daí porque os partidos então estão dando preferências, né? A Folha de São Paulo noticiou isso muito amplamente, a CBN também, para os chamados peixes grandes. Isso sob o ponto de vista do desenvolvimento democrático, que deveria também possibilitar a qualquer cidadão participar, pelo menos em tese, e ser apoiado com alguma possibilidade de chance real de disputa, isso é muito ruim, né? Porque acaba afastando, como o próprio jornal e a imprensa têm dito, aos peixes pequenos, as sardinhas, que obviamente devem ser considerados no jogo democrático.
Doutor Anderson, existe aí um dispositivo da OAB, uma forma de denúncia, de ligação do cidadão, inclusive nessa eleição, que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Sim, a OAB ela é apoiadora dessas ações de fiscalização, acompanhamento e controle. Ela é um dos órgãos da sociedade civil que auxilia aquele Comitê 9840, que também tem participação dos órgãos, né, da Associação Comercial, os órgãos da sociedade civil e demais interessados, Ministério Público. Então, há um conjunto de órgãos que participam. Então, o cidadão, querendo e podendo, a OAB está aberta, está à disposição, pode entrar em contato pelo site, pode entrar em contato pelos nossos telefones, estão todos disponíveis. Também, igualmente, o Ministério Público, a Associação Comercial. Nós estamos já em conversa ou com o Observatório Social para levar esse projeto adiante, que tem funcionado ao longo, historicamente, das últimas eleições também.
A conferência, ela está aberta a quem? Qual é o público dela?
A conferência, ela tem um público bastante sortido, né? Quem, de maneira geral, se interessar por esse tema de cidadania, educação para a cidadania, eleições e política, tais como filiados partidários, representantes de partidos, pré-candidatos, estudantes de direito, estudantes de ciência social, profissionais que trabalharão com as eleições, profissionais do marketing, da imprensa, da comunicação, contadores, advogados, é um público bastante variado e nós teremos presenças muito ilustres em Maringá, né? Uma delas é a presença do ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral, trazendo aí em primeira mão as novidades já do pensamento da jurisprudência que tem se inaugurado a partir dessas mudanças recentes feitas na legislação em setembro de 2015. Igualmente, teremos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, a presidente da Comissão de Direito Eleitoral do Estado do Paraná, teremos também a doutora Marilda Silveira, que foi advogada, inclusive, do presidenciável Aécio Neves, é uma das sumidades no direito eleitoral do país. E, por fim, de outro lado, o doutor Fernando Neisser, que já atuou nas campanhas do prefeito de São Paulo, Haddad, e acabou de lançar um livro sobre crime e mentira na política e vai fazer o lançamento desse livro por ocasião do nosso encontro na próxima quarta-feira, às 18 horas, no auditório da OAB Maringá.
Obrigado, doutor Anderson. Um abraço e até o próximo encontro nosso.
Até a próxima. Obrigado.
Conversei com o doutor Anderson Larcon, falamos sobre a segunda conferência de direito eleitoral, que vai falar sobre as eleições municipais deste ano, e a conferência, que vai acontecer no dia 27 de julho, ou seja, na semana que vem, na quarta-feira, será no auditório da OAB Maringá, na Avenida JK 970, na Zona 2. A conferência tem apoio da Rádio CBN.